Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Zentalcast, o podcast de Ninguém Fica em Cima do Muro. Esse é o episódio de número 269 do Zentalcast, excepcionalmente no sábado, né? Geralmente são as quintas-feiras, mas é aqui uma edição especial, falando de um assunto aí que é bastante importante, né? Assim, sobre o Enem, né? O Exame Nacional do Ensino Médio. Teve aí, né? Aí, as duas últimas semanas, aí acabou, os últimos domingos, na verdade. De novembro, aí estamos no mês de novembro, né? Hoje é dia 18 de novembro. Aí do dia 5 e 12 de novembro tivemos aí a aplicação do Enem 2023. E para isso, né, para falar do Enem, não estou sozinho, estou aqui com o professor Gustavo Calil, esteve aqui no Zatalcast, né, para falar sobre o MEC, né? Assim, foi gravado, assim, agora está a primeira vez aqui em live, mas então, primeiramente, boa noite, professor.
Boa noite, então. É uma alegria voltar aqui ao programa, contribuir com o conteúdo aqui para o canal. Vamos falar sobre o Enem, essa prova que cada ano que passa tá cada vez mais enviesada e não cumpre a função principal da prova, que é testar o conhecimento dos alunos em relação as matérias. Uma coisa que a gente pode notar que se mudou o nome, né? Então, isso é uma coisa para a gente observar. Então, não existe mais prova de português, de geografia, de língua portuguesa, de matemática. Ele simplesmente, o pessoal que fez a prova resumiu em questões relativas à área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Então, essa prova das questões, que engloba as questões de 1 a 45 e as questões de 46 a 90, eles chamaram de ciências humanas e suas tecnologias. Então, isso é curioso que vai mudando a nomenclatura e eles vão mudando a cabeça dos jovens em relação a isso.
Exatamente, né? Então, assim, o professor aí vai trazer algumas questões aí do Enem desse ano, 2023, aí mais para frente. A primeira, falar sobre, né, como é que surgiu aí esse exame, né? O Exame Nacional do Ensino Médio começou em 1998, do governo de Fernando Henrique Cardoso. Era só ali uma prova para avaliar ali a questão do desempenho de aluno do ensino médio, tudo mais. Só que aí, volta assim, 2004, mais ou menos, aí, no primeiro mandato de Nine Fingers, aí foi criado aí o ProUni, né, que é o programa Universidade para Todos, e aí tem aquela coisa, tem que ter as notas do Enem vão para aí, entrarem para a universidade, tem aquela questão de bolsa, né, bolsa 50%, 75%, 100%, tal, da bolsa na universidade particular. Tá. Só que é o seguinte, depois teve o Sisu, tal. Só que é o seguinte, né, o que a gente está falando aqui é especificamente ali o que é falado nessa prova, né? Que, assim, eu fiz o Enem em 2017, né? A única vez que eu fiz. Eu tava, aquele ano eu tava, perdão, 2007, 17 não, 7. 2007, eu tava no terceiro ano do ensino médio, a única vez que foi Enem, 2007. E, assim, eu achei a prova, assim, tem muito texto, é muita coisa, é muito interpretativa, assim, é múltipla escolha, mas tem muita coisa para interpretativa, né? Achei. Enfim, até acertei um pouquinho mais da metade, tá? Mas eu acabei indo na faculdade, mas não foi por conta do Enem, não. Mas a gente acaba usando, entrando nesses programas aí, depois do Enem, o ProUni, o SISU, tá? E aí acabam. Vou entrando aí, claro que, pô, a gente fala do Nine Fingers, né, o governo petista falando que, nossa, por causa daí desses programas, o pobre pode entrar na universidade. Então, tá, beleza, mas aí vai também ter a coisa do pobre, é o negro, então, essa demagogia de sempre, né? Então, professor, assim, o que o senhor acha dessa questão de, assim, é necessário ter esse tipo de prova, assim, o senhor acha?
Bom, então, fazendo um adendo aí em relação à criação do Enem, o objetivo principal era avaliar as escolas. O Enem foi criado com esse intuito, avaliar primeiramente o ensino básico. É claro que depois ele tomou um outro rumo, e no governo do, como você gosta de chamar, do Nine Fingers, ele passou a servir de acesso aos exames vestibular, ao SISU, a bolsas, enfim, e a pontuação para o vestibular. E aí tomou um outro rumo, ele acabou sendo distorcido. Então, as escolas não são mais avaliadas nesse sentido. Agora, se deve ou não existir, já existe o exame vestibular. Então, o exame vestibular, pois então, acho que você está com a câmera virada. É isso. O exame vestibular, ele já cumpre a função do Enem, em relação ao número de questões, às disciplinas. E o Enem, ele só agrega em relação à pontuação. Então, acaba desgastando o aluno. Muitas questões são extremamente longas, difíceis de interpretar, muitas vezes com conceitos extremamente elásticos, até difícil de responder. E a gente percebe que a ideologia está presente. E as questões que permeiam aí toda a agenda 2030, toda a agenda globalista que está sendo inserida nas escolas. É claro que a prova do Enem, ela vai moldando, vai formatando toda a
Professor,
agenda.
pode ir falando que eu já volto.
A agenda, ela vai sendo abastecida com essas questões. Por exemplo, a questão do racismo, a questão da diversidade de gênero, a questão do agronegócio, a questão do carbono, né, da pegada de carbono, enfim, a questão do racismo estrutural, do vitimismo. E a prova, ela vai tomando esse formato e vai direcionando a agenda que os professores vão adotar durante o ano letivo. Isso é muito grave, isso é seríssimo, porque vai moldando o aluno vai sendo moldado através de uma ideologia, através de um enviesamento ideológico, e ele acaba perdendo contato com o mundo real. E é isso que a gente observa nas provas. Não é nesse governo, no governo anterior. Também tivemos esse problema, não nesse grau da prova desse ano de 2023, mas é um problema crônico, que vem se agravando, que vem se acentuando, principalmente, do início do século XXI até hoje. E eu não vejo isso. Eu fico muito triste, sabe, Isentão? Porque isso não está agregando nada para o conhecimento do aluno, para o seu intelecto, e ele acaba se descolando totalmente do mundo real, justamente pelo fato desse enviesamento ideológico ser a tônica da prova. E isso, claro, que acaba influenciando todo o programa letivo. A prova é constituída de 90 questões, sendo as questões de 1 a 45, questões relativas à área de linguagens, códigos e suas tecnologias. E as questões de 46 a 90, relacionadas às ciências humanas e suas tecnologias. Das 90 questões, eu primeiramente selecionei 30, mas em virtude do tempo aqui, eu acabei reduzindo. É claro que praticamente 80% da prova ela está infectada, totalmente contaminada com esse discurso esquerdista, esse discurso ideológico enviesado. E todas as questões sempre têm algo pontual em relação à agenda desse pessoal que faz a prova aí e que praticamente domina o ambiente da educação no Brasil. Isso em federal, estadual e municipal. Não é uma coisa exclusiva do governo federal. Vamos começar com a prova de inglês, questão número 5. Ele coloca um cartoon, tá? Quem tiver acompanhando aí, é a prova... Pois então, tá vazando um pouquinho do seu... Tá vazando um som aí. Agora voltou. Tá vazando um pouquinho. Agora ok. A questão 5 é um cartoon, onde temos um ambiente de escritório, né? Um ambiente profissional, onde todas as pessoas são iguais, né? E ele diz o seguinte, um homem chegando para o outro, dizendo assim, olha, você irá gostar muito daqui. Ninguém teve um tratamento diferente. Ninguém foi tratado de forma distinta. É por causa de idade, raça ou gênero. Então, aí já tem um cunho aí nesse sentido, na questão da igualdade. O cartoon é muito claro nisso, né? E a resposta correta, a questão, o enunciado diz o seguinte, ao retratar um ambiente de trabalho em um escritório, esse cartoon tem por objetivo. E a resposta correta é destacar a falta de diversidade. Ou seja, todo mundo igual, né? Ou seja, para eles precisa ter uma diversidade, né? Homens, mulheres, trans, tá? Então, aí a gente já sente, já consegue perceber a agenda incluída nesse cartoon. A próxima questão, questão número 7. Ela diz o seguinte, o título da questão é Mais Iluminada que Outras. Tenho dois seios, estas duas coxas, duas mãos que me são muito úteis. Olhos escuros, estas duas sobrancelhas que preencho com maquiagem comprada por R$19,90 e orelhas que não aceitam bijuterias. Este corpo é faminto, dentado, cruel, capaz e violento. Movo os braços e multidões correm desesperadas. Caminho no escuro com o rosto para baixo, pois cada parte isolada de mim tem sua própria vida e não quero domá-las. Animal de caatinga, forte demais, engolidora de espadas e espinhos. Dizem, e eu ouvi, mas depois também li, que o estado do Ceará aboliu a escravidão 4 anos antes do restante do país. Todos aqueles corpos que eram trazidos com seus dedos contados, seus calcanhares prontos e seus umbigos em fogo, todos eles foram interrompidos no porto. Um homem, dizem, e eu ouvi e depois também li, liderou o levante. E todos esses corpos foram buscar outros incômodos. Foram ser incomodados. O enunciado da questão diz o seguinte, neste texto, os recursos expressivos usados pela narradora, e a resposta certa é a questão A, revelam as marcas da violência de raça e de gênero na construção da identidade. Então, mais uma vez, querendo empurrar para os jovens a importância da diversidade. Então, não basta existir homem e mulher. A realidade não basta. Homem e mulher, no sentido biológico, não existe. É preciso que haja um outro conceito, o conceito ideológico, o conceito de gênero, de violência de raça. Então, a questão é muito clara nesse sentido.
Antes de você trazer mais questões, vamos falar aqui de outro assunto aqui, antes de você vai trazer mais questões, aí eu vou falar um pouco assim de questão do seguinte, né? Então, aí teve, digamos assim, durante esse governo Bolsonaro, aí teve o pessoal muito assim de esquerda, né? Falava muito que, olha que coisa, né? Falava que com o governo Bolsonaro o Enem ia ser ideológico, mas claro, ideológico porque eles falam para a direita. Olha que coisa, né? Pessoal de esquerda, claro. Aí falando, só que assim, pelo jeito assim, não vi nenhum tipo de reclamação, claro, alguma reclamação do pessoal da direita e tal, mas eu vejo mais reclamação do pessoal de esquerda falando que não teve tantas questões assim, né? Progressistas, né? Mas então, como é que o senhor viu, assim, o senhor tem conhecimento assim, de como foi aí, o Enem durante o governo Bolsonaro?
Teve questões ideológicas, sim, mesmo porque o Ministério da Educação, então, ele está infestado de esquerdista, né? Então, é um ministério complicado, tá? E o presidente, claro, não tem controle sobre a situação, principalmente do INEP, né? Que formula a prova, mas não foi tão exagerado dessa forma, tá? Já era uma prova tentando equilíbrio, tentando se desvencilhar dessas amarras ideológicas, tá? Mas, mesmo assim, ainda elas estavam presentes, em número bem menor. Tá? Mas a gente não resolve isso então, em um governo. Isso não é um problema de governo. Tá? Isso é um problema estrutural. E o Ministério da Educação ele já tem uma certa cartilha. Tá? Ele já tem uma inclinação. No governo Bolsonaro, isso não foi tão acentuado, mas é um trabalho para décadas. Vai se resolver, vai demorar muitas décadas para a gente resolver. E porque a gente sempre analisa a educação sob três esferas. A União, normalmente, quando a gente ouve programas políticos, a análise é sempre governo federal. Mas a gente tem que esquecer que, a gente não pode esquecer que isso pervade. E isso acaba contaminando também os governos estaduais e municipais. Hoje, infelizmente, eu acabei vendo uma notícia na Folha de São Paulo, o governo do Tarcísio vai impulsionar o estudo de matemática em detrimento da língua e das artes. Então, nós estamos indo para a contramão, né? Nós estamos indo no sentido oposto. Então, não é uma questão de governante A, de governante B, de governante esquerdo ou de direita, de mentalidade mesmo. Ele se pronunciou, fiquei muito triste com isso, lamento muito que ele tenha tomado essa decisão, tá? Ainda vou me debruçar sobre isso essa semana. E a língua cada vez mais sendo escanteada, então, sendo muito maltratada. E aí não é só a língua, é a literatura, é a escrita, é a análise de toda a nossa história, análise da língua maravilhosa que a gente tem aqui.
É verdade, né? Porque o Bart até fala, né? Matemática é importante, mas cultura e arte também são, né? Enfim, sobre isso eu não tenho assim, opinião formada. Mas, assim, antes do senhor continuar com as questões, né? É engraçado que sobre essas questões ideológicas, né? Já o pessoal, eu vi lá, acho que a Folha de São Paulo falou assim, não, que 86% das questões que consideradas ideológicas aí para a direita foram da época do governo Bolsonaro. Mas só que aí aí a Folha tomou uma checagem lá, chamam de notas de comunidade lá do Twitter, né, o GX, aí falando que, não, olha, o INEP não tem nada de tem nada de governo, como o senhor falou, né, não tem nada de questão de governo, né, o pessoal ali entra governo, sai governo, o INEP lá continua com a mesma mentalidade, né? A questão do INEP, claro, né, aí já quero colocar essa, né, ó, ele já fala assim, ó, estão reclamando aí, mas foi do governo Bolsonaro.
Exatamente, pois é. Eles não vão deixar passar isso em branco, né? Não tem como. O Nine Fingers, então, ele dorme, sonha pensando no Bolsonaro 24 horas por dia.
Isso é verdade.
O governo Bolsonaro é mais falado que o governo Lula. Se você analisar, verdade. Bolsonaro é muito mais falado, mais comentado que o próprio presidente atual, é o cachaceiro.
É, não foi colocado lá, né? Você não sabe o que, não sabe o que fazer, né? Aí tem que falar. O negócio é esse, né? Falar mal de Bolsonaro. Mas então, professor, então continue aí, falando das questões aí. Então.
Vamos lá. A questão 19 fala sobre racismo estrutural. Claro que eles vão rechear a questão com números, claro, para justificar uma narrativa, justificar a própria questão. Então, a questão é a seguinte. São tantas formas de matar um preto que, para alguns, sua morte é justificada. Devia estar fazendo coisa errada. Se não era bandido, um dia ia ser. Por ser preto, sua morte é defendida. O preto sempre merece morrer. A estrofe acima é do poeta e educador social Bate um Proletário, que atua na periferia de Fortaleza, no Ceará, preparando jovens, em quase sua totalidade negros, para enfrentar as dificuldades impostas pelo racismo estrutural no país. É a partir da arte que Bate Kun consegue envolver a juventude em um projeto de fortalecimento dessa população, ao promover batalhas de rimas, slams, eu não sei o que é isso, e saraus, com temáticas que discutem os problemas sociais. Não por acaso, o tema mais explorado nas rimas, versos e prosas é a violência. De acordo com o mais recente Atlas da Violência, em 2019, os negros representaram 77% das vítimas de homicídios. Quase 30 assassinatos por 100 mil habitantes, a maioria deles jovens. O Atlas revela ainda que um negro tem quase 2,7 vezes mais chance de ser morto do que um branco, o que justifica o movimento de resistência crescente no Brasil. Esses dados, acredito que não sejam reais, né? Porque sempre há um interesse aí para supervalorizar a questão do negro. Então, assim,
Tem a questão dos pardos também, né? Professor, desculpa interromper, mas tem a questão dos pardos, né? Quando é questão de, sei lá, renda, negócio assim, pardo é branco. Agora, quando é questão de morte, por exemplo, pardo é negro. Tem esse negócio.
Exatamente. Falou muito bem. O pardo é o fiel da balança. Então, dependendo do interesse, vai para um lado ou vai para o outro. Isso eles fazem com maestria. E a resposta dessa questão é. Vamos lá. Questão D. Alternativa D de dado. Evidenciar argumentos que reforçam a ideia de que os negros são vítimas em potencial da violência, para não dizer vítimas da sociedade.
Pois é.
Então, a gente já tem aí 50% de negros e pardos, né? Mas eles acabam colocando esse percentual para reforçar a narrativa e para justificar a questão e a alternativa dele. É isso que acontece. Tem algum comentário aí?
Assim, é que o Basti está falando aqui, né? Que não existe racismo estrutural, o que existe é racismo circunstancial. Infelizmente, existem pessoas que praticam racismo e essas têm que ser punidas, como todo rigor da lei. Agora, uma coisa é fato: o Brasil não é um país racista. O cara que é considerado rei do futebol aqui era um negro, não é verdade, né?
Claro,
Realmente,
claro.
isso é. Assim, como é que a questão de racismo, realmente, para fazer segregação, assim. Aqui a gente não tem, como tem nos Estados Unidos, é bairro só de negros, né? Tem lá nos Estados Unidos tem muito isso. Aqui não tem. Aqui o Brasil é um país miscigenado, assim. Aí, infelizmente, tem que importar aí pautas, eu falei, americanas, aí, esse tipo de pauta de países que convivem com essa situação, até tentar aplicar essa realidade no Brasil, o que não é verdade.
embora essas políticas identitárias que estão sendo implantadas aí, visando leis, então, tem caráter segregacionista. Vai acabar segregando, né? O que eles querem combater é justamente o inverso. Acaba gerando esse tipo de racha, né, de segregação. Essas políticas identitárias todas. Agora vamos para a questão 20, questão de religião. No princípio era o Verbo. A frase que abre o primeiro capítulo do Evangelho de João e remete à criação do mundo, assim como também faz o Gênesis, é a mais famosa da Bíblia. A ideia de que o mundo é criado pela palavra, porém, é tão estruturante que está presente em outras religiões, para muito além das fundadas no cristianismo. Como humanos, a linguagem é o mundo que habitamos. Eu não entendo, né? É muito mal escrito a questão, né? Como humanos.
Realmente, é mal escrito, né?
Complicado. Basta tentar imaginar um mundo em que não podemos usar palavras para dizer de nós e dos outros para compreender o que isso significa. Ou um mundo em que aquilo que você diz não é entendido pelo outro e o que o outro diz não é entendido por você. É muito mal escrito, realmente. É sério a coisa. O que acontece então quando a palavra é destruída e com ela a linguagem? É o que eles estão fazendo na prova do Enem, né?
Verdade.
Ele faz essa pergunta. Durante séculos, em diferentes sociedades e línguas, é importante lembrar, a linguagem serviu e ainda serve para manter privilégios de grupos de poder. Olha só, então, como é grave a questão. Eu vou repetir aqui, ó. Isso é uma afirmação. A linguagem serviu e ainda serve para manter privilégios de grupos de poder e deixar os outros de fora. Então, a linguagem para esse pessoal só serve como objetivo político. Único e
Exato.
exclusivamente para alcançar o poder só. Só tem isso como objetivo. Quem entende linguagem de advogados, juízes e promotores, linguagem de médicos, linguagem de burocratas, linguagem de cientistas, ele pergunta. A maior parte da população foi submetida à violência, olha lá, violência, de propositalmente ser impedida de compreender a linguagem daqueles que determinam seu destino. Quem que impediu alguém aqui de conhecer a linguagem?
Mas
Quem que está
ninguém, né?
impedindo aqui? Se o princípio é o verbo, o fim pode ser o silenciamento. Mesmo que ele seja cheio de gritos entre aqueles que já não têm linguagem comum para compreender uns aos outros. Nesse texto, a estratégia usada para convencer o leitor de que uma grande parcela da população não compreende a linguagem daqueles que detêm o poder foi. Então, a alternativa correta é a alternativa de dado. Apresentar as consequências do esfacelamento da linguagem. E aí eu vou ter que concordar. É esse pessoal que está destruindo a linguagem mesmo. Esse
Isso
pessoal que
aí,
está fazendo a prova do Enem. E é esse pessoal que está em sala de aula, então. Esse é o
é, com
objetivo
certeza.
desse pessoal. Então esse cara se
Não,
assumiu
fora.
quando fez essa questão, né?
Fora que dá uma volta gigantesca, pega o negócio da Bíblia para chegar justamente no ponto seguinte. Que eu acho que eu interpreto assim, é como, tá querendo dizer o seguinte, de que, olha. É assim, uma coisa que tem. É coisa do preconceito linguístico. Assim, em resumo, assim, tá falando de preconceito linguístico. Ah, porque são pessoas que. Ah, digo assim, pessoas menos favorecidas não sofrem preconceito por não falar a norma culta. Assim, é simplesmente isso. Só que isso aí confunde, fala de esfacelamento, que é a questão certa, fala de questão de violência, mistura tudo. Realmente é muito enviesado.
Não, e outra coisa, ele diz o seguinte, no início da questão, a frase que abre o primeiro capítulo do Evangelho de João e remete à criação do mundo, assim como também faz o Gênesis, é a mais famosa da Bíblia. Ele fala aqui, da linguagem, né? e da palavra, mas qual palavra? Ele não diz. Ele desconhece a história da Bíblia, a história do cristianismo, e ele não deixa na dúvida se é a palavra escrita ou falada. A Bíblia, diz então, ela começou na época da patrística, ela era transmitida oralmente. As pessoas não sabiam ler e escrever. Os três primeiros séculos da era cristã, a Bíblia foi transmitida, sabe como? Oralmente. E a Bíblia era totalmente diferente do que é hoje. Ela não era dividida em capítulos. Depois, com os escolásticos, que a Bíblia ganhou texto. Mas a transmissão, no início da era cristã, era feita oralmente. Isso, esse sujeito que fez a prova não sabe. Ele descontextualizou a história e deixou no ar, né? Qual a palavra? Ele fala da linguagem da palavra, qual a palavra? Se ele fala da Bíblia, ele deveria saber, né? Então, toda a transmissão da Bíblia, na época da patrística, era feita oralmente. Então, vamos para a próxima questão, questão número 23. É muita coisa para falar, não vou dar, a gente ficar 3 horas aqui, né? Então, eu tive que selecionar, fazer uma peneira.
É, tudo bem.
Questão 23, é claro que essa é uma questão longa, tá? Mas é importante a gente entender. São dois textos, né? E nesses dois textos, o aluno tinha que fazer a conexão e responder. Então, no texto número 1, ele diz assim, ó, zapiei os canais, como há dezenas de anos faço, e pá, parei nunca exibir um episódio daquela velha família do futuro, os Jetsons. Ô, Isentão, tá vazando um pouquinho do teu áudio, tá? Dá uma mutada aí. Nesse episódio em particular, a Jane Jetson, esposa do Jorge, tratava de dirigir aquele veículo voador deles. Meu queixo foi caindo à medida que as piadinhas machistas sobre mulheres dirigirem foram se acumulando. Impressionante. Que futuro careta aqueles roteiristas imaginavam? Seriam incapazes de projetar algo melhor, e não apenas em termos de tecnologias, robôs e carros voadores? Será que nossa máxima visão de futuro só atinge as coisas e jamais as pessoas? Como a Jane, uma mulher de 33 anos, no desenho, poderia ser o que foram as minhas bisavós? Olha o absurdo, um desenho, um simples desenho, que tem uma época, que tem um contexto, eles estão querendo trazer para o contexto atual. O futuro naquele desenho se esqueceu de ser melhor nas relações entre as pessoas. Aliás, tão parecido com a vida. Fiquei de cara, como dizemos aqui. Ou como dizíamos na minha adolescência. Pobre adolescência. Aprendendo sem querer e sem muita defesa. Um futuro tão besta quanto o passado. Esse é o texto 1. Aí vamos para o texto 2. Já é um absurdo só na primeira frase aí, ó. Masculino e feminino são campos escorregadios e só se definem por oposição, sempre incompleta um do outro. Então, a mulher, ela é inimiga do homem, viu, então? Ela está em oposição ao homem, tá? Os dois sempre estão brigando, tá? São formações imaginárias. Vou repetir. São formações imaginárias que buscam produzir uma diferença radical e complementar onde só existem, de fato, mínimas diferenças. O resto é questão de estilo. Até pelo menos a segunda metade do século XIX, o divisor de águas era claro. Os homens ocupavam espaço público. As mulheres tratavam da vida privada. Privada de quê? De visibilidade, diria Hannah Arendt. De visibilidade pública. Do que as mulheres estiveram privadas até o século XX, foi de presença pública, manifesta não em imagem, mas em palavra. A palavra feminina, reservada ao espaço doméstico, não produzia diferença na vida social. Aí, o enunciado. A representação da mulher apresentada no texto 1 pode ser explicada pelo texto 2, no que diz respeito a... E a resposta correta é a alternativa C. É, você está sentado, né, Zinho? Tá, né?
Estou sentado.
Construções imaginárias cristalizadas na sociedade. É isso. A função do homem e mulher é uma construção, né? Não é um fato, não é um dado biológico.
Isso é muito Simone de Beauvoir, né? Essa questão de... e tantas outras autoras feministas, né? A homem e mulher, construção social, esse negócio, enfim.
E o texto é de Maria Rita Kel, uma esquerdista de carteirinha, né? Escreveu muito tempo no Estadão. E é claro que ela já tem um texto já pronto, né? Em relação ao feminismo, né? Ela é uma feminista, então é claro que vai expressar isso aí.
Eu venho com um comentário aqui. Aqui o Bart falando aqui que cara, esses esquerdistas radicais são tão doentes que problematizam tudo. Daqui a pouco eu vou achar racismo em episódio do desenho do Andy Panda. Pra quem não entendeu, Andy Panda foi um desenho animado produzido por Walter Lantz entre 1939 e 49. Nos primeiros episódios, Andy Panda lutava contra os pigmeus africanos.
Pois é. Perfeito, Bart. Boa noite. Boa noite, Tânia.
Boa noite a todos que estão chegando aí.
Os desenhos foram construídos, elaborados num contexto histórico. Alguns são datados, outros não. Então, eles querem modificar isso, trazendo para a realidade atual, trazendo para o discurso deles, né? Não é nem a realidade, então, é a narrativa deles. Então, eles acabam deturpando e querendo cimentar, né, colocar uma pá de cal nisso aí para construir outra coisa. Isso é o objetivo natural desse pessoal. Agora, 39, questão 39, casamento. Você imagina o que, que vem, né?
Pois é.
Questão 39. A petição online, criada por um cidadão paulista, surtiu efeito. Casado há 3 anos com seu companheiro, ele pedia a alteração da definição de casamento no tradicional dicionário Michaelis em português. Agora o pessoal quer ditar a regra, né? Quer mudar o conceito, né? Na definição anterior, casamento aparecia como união legítima entre homem e mulher. E é exatamente isso que é. União legal entre homem e mulher para constituir família. Perfeito. Tá? É um conceito bíblico, né? Casamento é um conceito bíblico, um conceito católico. O novo verbete não traz em nenhum momento as palavras homem ou mulher. Agora, a definição de casamento se refere a pessoas. Olha que bonito. Quantas pessoas, né? Quantas? Para o diretor de comunicação do site, onde a petição foi publicada, a iniciativa mostra a eficiência da mobilização. Em 2 dias, mudou-se uma definição que permanecia a mesma há décadas, afirma, e conclui: a plataforma serve para todos os tipos de causas, para as mudanças que importam para as pessoas. A notícia trata da mudança ocorrida em um dicionário da língua portuguesa. Segundo o texto, essa mudança foi impulsionada pela alternativa C, utilização pública da petição pelos cidadãos. Então, esse pessoal quer criar uma petição para forçar uma situação e aí mudar todo o arcabouço conceitual linguístico para o conceito de casamento. isso que esse pessoal está fazendo, tá? Deturpando todo o processo histórico, né? Toda a tradição católica que construiu, formatou o nosso país. Para ser bem breve aqui, tá? Para não me estender, porque tem outras questões.
Com certeza, né? É complicado você... Agora, realmente, ver que... Assim, todas as questões que falaram, só resumindo assim, que... está vendo aí, o senhor está lendo, ver claramente que tudo que foi noticiado é só a ponta do iceberg, que ver realmente, o senhor teve aí o trabalho de aí ver questões aí, que realmente ver que o negócio, o buraco é muito mais embaixo, realmente. Então...
Perfeito. Eu li as 90 questões, então. Realmente é cansativo, é necessário ter uma dose grande de paciência, porque vai enervando a pessoa, né? Você vai ficando irritado com isso aí. É muito complicado. Questão 40, esporte. Ó, eu não citei até agora nenhum grande gramático, nenhum grande escritor do século XIX, XVIII, do romantismo, do parnasianismo, da literatura portuguesa, espanhola, inglesa, nada. Nenhuma questão de gramática. Você ouviu aqui alguma questão dessa? Não, né?
Não.
Alguma questão de literatura mesmo, de intelecção de texto, é só a lacração. É só lacração. Questão 40. A neozelandesa Laura Huber fez história nos Jogos Olímpicos. Apesar de ter ficado de fora da disputa por medalhas, a levantadora de peso deixou sua marca na edição de Tóquio, por ser a primeira mulher abertamente transgênero a participar de uma competição olímpica. No início da carreira, na década de 90, a neozelandesa participava de disputas na categoria masculina. Em 2001, aos 23 anos, ela se afastou da atividade. A pressão de tentar me encaixar em um mundo que talvez não tenha sido feito para pessoas como eu se tornou um fardo muito grande para suportar. Em 2012, Laurel começou sua transição de gênero por meio de terapias hormonais. E em 2013, declarou abertamente ser uma mulher trans. Para o Comitê Olímpico Internacional, a participação de mulheres trans nos Jogos é permitida caso o nível de testosterona, hormônio, que aumenta a massa muscular, esteja abaixo de 10 nanomols por litro, por pelo menos 12 meses. No texto, os limites do potencial inclusivo do esporte são dados pela... Então, para esse pessoal aí, então, inclusão é mudar de sexo, é admitir que um transgênero pode subverter a ordem sexual. Não existe mais masculino e feminino. De acordo com a sua necessidade, do que ele sente, ele vai se encaixar numa categoria. E aí a resposta para essa questão é a alternativa B de bola. Dependência de características bio... perdão. O enunciado diz o seguinte: no texto, os limites do potencial inclusivo do esporte são dados pela... E a alternativa é B, dependência de características biológicas padronizadas. Então, a inclusão se deve à biologia. A culpa de ter inclusão é justamente por existir homem e mulher, né? Competição masculina e feminina, que eles falam que é um padrão e eles querem quebrar protocolos, quebrar padrões. É isso.
É sempre assim, né? É sempre alguém que, assim, que normalmente no masculino acaba não indo bem, acaba aí se declarando mulher e acaba de competir no feminino. É sempre assim. Agora tá. Mas assim, tá tendo certas reações já ultimamente, já estão proibindo esse tipo de atletas trans, tal, as coisas assim. E eu acho que assim, eu acho que para sua opinião é o seguinte, ó, tem que ter ali uma competição só com transexuais, assim, como tem as Paralimpíadas, né? A Paralimpíadas, para Pan-Americano, tal, esportes paralímpicos. Tinha que ter ali para os transexuais, mas aquela coisa, né? Isso não vai dar retorno financeiro, não vai dar mídia, né? Aí precisa aí de colocar ali na competição ali de convencional, né?
É claro que não, é
É só para
claro que
gerar
não.
polêmica, né?
Os patrocinadores não têm interesse algum nisso, não tem público. É, você vai
É.
vender uma farsa, vai vender uma mentira, vai vender uma máscara. E o esporte deve ser tratado de forma correta, de forma séria, porque esse tipo de atitude prejudica a própria mulher. Então, as mulheres, cedo ou tarde, vão ter que brigar para proibir isso daí. Porque é elas que são
Sim.
lesadas. São essas mulheres que são prejudicadas. E elas vão sentir na
Certamente
pele.
aqui. É, pode falar, pessoal.
Que se diz mulher, né? E está ganhando prova aí, está ganhando medalha. Então, uma hora, esse movimento vai ter que traçar alguma ação aí para impedir esse avanço desse pessoal.
É que a Tânia Regina fala aqui, né, que é por isso que o filho dela abandonou o professor de professor, né? Ah, graças a Deus. Não, né, bem, aqui tem o professor Calil, que é professor de música, eu estou estudando para ser professor, tá, de biologia. Olha, realmente, assim, no caso do meu curso, assim, faz assim, licenciatura, realmente só tem coisa de esquerda. Eu não sei como
Claro.
é que é o caso aí do filho aí da Tânia e tal. Não sei se ele escolheu aí outra profissão, mas realmente, assim, não só tem professor esquerdista, tem pessoas assim que. Eu acho que é assim, você não tem que dar. Você tem que ser na sala de aula, tem que só falar coisa de direita. Não, tem que falar o conteúdo, tem que falar o conteúdo ali sem ali o viés teológico, isso é importante.
O Isaac entrou na live aí, salve meu caro, boa noite.
Isaac, boa noite.
E vamos para a próxima. Então, agora vamos falar de agronegócio. É,
É
o
isso que deu
agronegócio
pano pra manga. Isso
é. Ah,
que deu
pois
pano pra
é. O agronegócio é o malvadão da coisa, né? Ah, para que produzir, né? O agronegócio hoje é o que impulsiona o país, é o motor do país. Então, para quê, né? Vamos destruir, né? Questão número 48. Então, para quem quiser acompanhar aí, eu estou na prova azul, tá? O Enem, ele tem provas de várias cores e o que muda entre elas é a numeração, tá? Mas a prova é igual. Então, questão número 48 da prova azul. Fala sobre agronegócio. No final das questões, então, me lembra da gente comentar sobre redação, tá? Não deixa eu esquecer, não. 48. No Cerrado, o conhecimento local está sendo cada vez mais subordinado à lógica do agronegócio. De um lado, o capital impõe os conhecimentos biotecnológicos como mecanismo de universalização de práticas agrícolas e de novas tecnologias. E de outro, o modelo capitalista subordina homens e mulheres à lógica do mercado. Assim, as águas, as sementes, os minerais, as terras, bens comuns, tornam-se propriedade privada. Que crime, né? Isso é um crime. Além do mais, há outros fatores negativos, como a mecanização pesada. Aí eles usaram a neologismo, né? O esquerdista adora usar termos novos. E aqui, então, eu confesso que quando eu li, eu notei, eu nunca tinha visto esse termo. Pragmatização. Você sabe o que é isso?
Não.
Está escrito assim, ó, vou repetir. Além do mais, há outros fatores negativos, como a mecanização pesada, a pragmatização dos seres humanos. Ou seja, ser humano se transformou em praga? É isso?
Eu entendi também.
É. Pragmatização dos seres humanos e não humanos. A violência simbólica, a superexploração, agora outro termo criado por eles, as chuvas de veneno. Sabe o que é isso? Chuvas de veneno?
É defensiva agrícola.
Pois é. E a violência contra a pessoa. Tá? Isso foi extraído de uma revista aí da Universidade Estadual de Goiás, chamado texto, tem o título Territorialização do Agronegócio e Subordinação do Campesinato no Cerrado. Né? Estamos em 2023, século XXI, e o camarada está falando em campesinato. É muito complicado.
Então, é a questão encomendada pela MST.
Pois é.
Essa questão foi encomendada pela MST, só pode.
Só pode. Os elementos descritos no texto a respeito da territorialização da produção demonstram que há um, e aí aparecem as alternativas. E a correta é a alternativa A. Cerca os camponeses, inviabilizando a manutenção das condições para a vida. Eu quero perguntar para vocês, então. Eu quero perguntar para você, telespectador. Quando que aconteceu no agronegócio cerca aos camponeses? Eu quero saber. Quando que o grande agricultor, o grande produtor, promoveu isso? Eu gostaria de saber onde que esse imbecil criou essa alternativa. Onde que há cerca aos camponeses? Eu queria saber.
Não, quando eu falo que essa questão foi encomendada pela MST, eu tô falando sério, tá? Tá rindo aqui, mas pelo tom, assim, completamente, pelo linguajar, realmente. Certamente, Regina falou do filho dela, ela falou que ele está agora como técnico de máquinas, está, né, bem melhor. Aí sim, está bem melhor como técnico.
Legal.
Porque acontece isso, né? Ele vai para ser técnico, vai bem melhor, realmente.
Exatamente. Questão número 52. É claro, Isentão. Não, quem que não poderia faltar nessa prova? Adivinha, uma chance só. O nosso patrono. Quem que é o nosso patrono? É ele, Paulo Freire.
É
o senhor velhinho, o velhinho simpático de cabelo branco, agradável, né? Que conclama o público, né? Adora os jovens, com aquele discurso todo, né? De paz, aquele discurso de vamos unir os diferentes, né? E ele diz o seguinte na questão 52, mesma coisa, mesma lógica de uma questão anterior, são dois textos, justamente para concatenar os dois e responder. Questão, texto 1. Como presença consciente no mundo, não posso escapar à responsabilidade ética no meu mover-me no mundo. Se sou puro produto da determinação genética ou cultural ou de classe, sou irresponsável pelo que faço no meu mover-me no mundo. E, se careço de responsabilidade, não posso falar em ética. Como tudo em Paulo Freire, um texto muito ruim, né? Isso está em Pedagogia da Autonomia. E o texto 2. Sobre Paulo Freire, claro, né? Tem que ser texto original e falando dele. Paulo Freire construiu uma pedagogia da esperança. Na sua concepção, a história não é algo pronto e acabado. As estruturas de opressão e as desigualdades, apesar de serem naturalizadas, são socio-historicamente construídas. Então, a história para esse sujeito é sempre construção. Tá? Não, é algo, não é um fato. Sempre está em, em mobilidade, em movimento. Daí a importância dos educandos. Educandos, né? O Paulo Freire, eu já fiz live sobre ele, eu não vou me estender. Ele usa muito o termo educador e educando. Tá? É. Ele evita usar professor e aluno, porque ele acha que professor e aluno oprimem. Então, educador aí, falando... e educando, ele adapta para a narrativa que ele quer. Tá?
Sim, e falando nisso, né, não sei quem está assistindo, quem está ouvindo, já leu Pedagogia do Oprimido? Assim, eu não sei se o professor vai me ajudar aqui. Olha, acho que literalmente todos os parágrafos de Pedagogia do Oprimido está escrito oprimido, opressor. Assim, é um negócio de louco.
Ad nauseam. Exatamente. As estruturas de opressão e as desigualdades, apesar de serem naturalizadas, são socio-historicamente construídas. Daí a importância de os educandos tomarem consciência da sua realidade para, assim, transformá-la. A essência do trabalho do Paulo Freire é a transformação do mundo. Não é analisar o mundo como ele é, como fato em si, como mundo real, como realidade. É transformar o mundo para qual fim? Então, a revolução. Porque Paulo Freire sempre trabalhou para essa finalidade, de fazer a revolução. Sim. Ele sempre foi um agente político em sala de aula. E ele nunca negou isso. Nunca negou. Ele tinha esse papel e cumpriu. Cumpriu muito bem e deixou esse legado aí para esse pessoal que faz a prova do Enem. Não só os alunos, mas o pessoal da mais acima, né? Os professores. E aí o enunciado da questão. Com base no conceito de ética pedagógica presente nos textos, os educandos tornam-se responsáveis pela... É claro, acabei de responder, né, a questão alternativa à participação, o quê? Sociopolítica. Certo? Não é aprender português. Não é aprender gramática, literatura, a história da literatura, falar bem, escrever bem, ampliar, amplificar o vocabulário, nada disso. A função em sala de aula é sociopolítica, e ele confirma aqui. Agora vamos para a questão número 55. Fala sobre diversão. A juventude adora se divertir, né? O entretenimento hoje é a base da sociedade. Tudo pelo entretenimento. É claro que tinha que vir de um frankfurtiano, né? Membro da Escola de Frankfurt. O texto é extraído do livro Dialética do Esclarecimento, de Theodor Adorno e Max Horkheimer. A diversão é o prolongamento do trabalho sob o capitalismo tardio. Então, olha quão grave é essa afirmação. Para ele, diversão e trabalho é uma extensão. Faz parte do trabalho. Não se separa. Ela é procurada por quem quer escapar ao processo de trabalho mecanizado para se pôr de novo em condições de enfrentá-lo. Mas, ao mesmo tempo, a mecanização atingiu um tal poderio sobre a pessoa em seu lazer e sobre a sua felicidade, ela determina tão profundamente a fabricação das mercadorias destinadas à diversão que essa pessoa não pode mais perceber outra coisa senão as cópias que reproduzem o próprio processo de trabalho. No texto, o tempo livre é concebido como alternativa A, consumo de produtos culturais elaborados no mesmo sistema produtivo do capitalismo. É claro que o capitalismo sempre foi o alvo desse pessoal. Então, a Escola de Frankfurt sempre trabalhou nesse sentido. Tá? O lazer fazendo parte do trabalho. E como o trabalho está imbricado no capitalismo, o lazer acaba sendo atingido também. Então, está aí a alternativa, confirmando o que eu falei. Sistema produtivo do capitalismo.
E quando fala assim, entretenimento, né? E hoje em dia também resume-se a questão de drogas também, né? A usar drogas de forma recreativa, né? Aí, tanto que tem vários projetos aí, em alguns países são liberados, né? É consumo de drogas de forma recreativa.
Exatamente. E aí o Bart disse o seguinte aqui, ó. O entretenimento só é bom quando não há nenhuma ideologia ou política no meio, apenas entretenimento. Perfeito, Bart, é isso aí. Tá, hoje todo mundo, a sociedade, ela tudo tem a política envolvida, a política inserida, e a gente acaba esquecendo que as ações simples, elas têm um objetivo próprio, um objetivo pontual, e não tem nenhuma ligação com a política. Infelizmente, as pessoas estão ávidas por justificar qualquer ato envolvendo esse ou aquele objetivo. Normalmente, claro, são objetivos políticos. Isso acontece na escola, acontece nas artes, acontece nas ciências, acontece no entretenimento, numa simples conversa dentro do âmbito familiar ou entre amigos. Não existe o prazer descompromissado. Não existe a arte por si só, a arte descompromissada. Tudo tem que ter um envolvimento político. E isso está... Então, isso é muito grave porque está contaminando a nossa sociedade. Então, as pessoas acabam perdendo a capacidade de separar as coisas, de discernir e avaliar o que é ou não importante, o que é prazeroso, prazer simples, sem um objetivo, o prazer descompromissado. Isso que,
com certeza,
que nos traz felicidade, nos traz bem-estar.
Com certeza, tem que ter um certo equilíbrio, né? Você tem que ter a questão do trabalho e também do lazer, né? Mas não pode viver para as duas coisas, para aceitar uma coisa só, né?
Sim. A última questão, então, questão número 89, é claro que tinha que ter a questão do clima, né? Óbvio, isso não poderia faltar. Questão 89. Fui lá para frente. Tem questão militar também. O golpe de 64 ainda está presente nos bancos escolares, né? Parece que não sai nunca, né, daquilo. A história é o golpe, né? Vamos lá, questão 89. Você tem ela aí na sua frente, então?
Não.
Não. Ele coloca o mapa-mundi, tá? No primeiro, ele mostra mudança de temperatura média anual em relação ao período pré-industrial em três cenários de aquecimento global. Então, voltou à tona a questão do aquecimento global. Então, no primeiro, de 1,5 grau, depois de 2 graus e de 4 graus. E, no mapa abaixo... ele mostra uma simulação de mudança da pluviosidade média anual em relação ao período pré-industrial em três cenários de aquecimento global. 1,5 grau, 2 graus e 4 graus. Então, ele faz esse comparativo. Temperatura e pluviosidade. E aí, a pergunta é a seguinte. Qual medida é capaz de minimizar as mudanças apresentadas nas simulações? E a alternativa correta é a alternativa D. Claro, né? Controlar as emissões de carbono. Olha a pegada de carbono aí, né? Então, vão elaborar leis para diminuir a emissão de CO2. Claro que isso tem um propósito, tem uma agenda, e algum órgão aí globalista, algum órgão da ONU, que vai direcionar para essa questão. Então, a gente vê na mídia hoje muita discussão sobre clima, tá? Muita discussão. Primeiro se falou em aquecimento global, o aquecimento global saiu de pauta, entraram as mudanças climáticas. E hoje as mudanças climáticas viraram um mantra, tá? Então, quando se diz quando se fala em clima, então, já dispara o gatilho, né? O gatilho do quê?
Com certeza.
Da mudança climática. Então, pode observar, o termo clima já direciona para essa questão. Para essa questão da mudança climática. E aí vem todo aquele processo de discussão, de debate. Quem que vai resolver o problema? Quem que vai resolver o problema? E aí ninguém consegue responder. Tá? E é claro que a gente sabe que é um órgão poderoso, não necessariamente daqui, pode ser uma ONG de fora, pode ser uma ONU, e todo esse pessoal envolvido na questão ambiental, questão do clima, e que tem a pegada de carbono aí como linha mestra aí para as narrativas e para os debates.
É, por aí mesmo, né? Tenta a questão do clima, assim, é sempre aquela coisa do... O Estado tem que resolver tudo, né? Na verdade, assim, aí uma organização, principalmente internacional, aí que vai ditar aí, literalmente ditar, tem que ser ali a questão de para diminuir, né, as mudanças climáticas, né? E sempre, claro, culpando, né, o ser humano. Tanto que fala mudanças climáticas antropogênicas. Aí sendo que, claro, mudanças climáticas existem, claro, assim, mas sei que achar que o homem, assim, até o ser humano, é capaz de mudar o clima, acho realmente tanto inverossímil, mas é uma narrativa que, assim, infelizmente, muita gente acaba caindo, digamos assim, eu diria 95%, 99% das pessoas caem nesse tipo de coisa. É claro que tem que cuidar do meio ambiente, é claro que tem que tomar cuidado com a questão de poluição, poluição ali do ar, poluição, né, de rio, mar, realmente tudo tem que ter esse cuidado. Agora, aí tem que editar ali o que tem que fazer. Assim, é a questão comportamental ali, de você achar, se sentir culpado. A gente está aqui um calor no danado aqui, né? Aí vai dizer, porque realmente o aquecimento global existe, o antropogênico existe, então, sei lá, você fala lá, o órgão fala assim, você não pode fazer churrasco, você não tem que fazer tal coisa, é para o bem do planeta. Aí é que as pessoas acabam caindo nessa, por causa da propaganda.
Sim, exatamente. O Bate falou uma coisa importante aí. Esse pessoal que anda de jato, né? Jato de arte, não está nem aí. É isso aí, Bate. O pessoal não...
É verdade.
Não se importa com isso, não, né? Então, a pegada de carbono é para os outros. Pessoal que gosta de viajar de avião para comer hambúrguer também. Sobre o meio ambiente, eu penso o seguinte, o Bate falando, é preciso conscientizar as pessoas a cuidarem do meio ambiente com atitudes simples. Plantar uma árvore e jogar lixo no lugar certo. É por aí, esse é o caminho, Bart. E não é uma imposição estatal, tá?
Isso
tem que ser feito voluntariamente. Conscientemente, o indivíduo vai lá e faz isso. As pessoas precisam entender. Não é uma imposição estatal, uma lei que vai determinar que nós temos que controlar a pegada de carbono. Não é. Nós sabemos que não é.
O Jason chegou, boa noite.
Fala, meu caro, grande Jason, Maria, boa noite. Boa noite.
Boa noite. Boa noite. Então,
outras questões. Oi, pois não.
Você pode falar. Você pode falar.
A tônica da prova foi essa. Então, o meu comentário final, outras questões que ficaram de fora, então. E eu resumi aqui os assuntos que foram tratados no Enem, tá? E que não tem nenhuma relação com as matérias realmente importantes, os assuntos que são importantes para o aluno conhecer. Tá? Não tem relação com a produção intelectual, com a produção de conteúdo. E eu listei alguns aqui que foram citados nas questões. Então, Lei Maria da Penha, Google Assistente, K-pop, que é um estilo de música lá da Coreia, uma música pop muito ruim, de baixíssima qualidade. Claro, vacina, Covid, mudar aí o hino do Fluminense, tá? Que eles acham que atinge.
Nossa.
Pois é, tem um cunho ali racista. Estão querendo fazer isso, mudar o hino de um time de futebol. Qual a importância disso para o Enem? Zero. Nenhuma. É claro que citaram Foucault, né? Foucault é um autor muito citado em exames, não só no Enem, mas em vestibulares. Aquecimento global. Machado de Assis foi citado muito en passant, muito superficialmente. Não como ele deveria ser citado, então, como uma obra rica, como uma obra que influencia os jovens, influencia os escritores, não como uma análise de texto, análise literária. Ele foi incluído de uma outra questão aí. Tá? E essa é a tônica do Enem. E a gente percebe que as cadeiras, as matérias que são estudadas tradicionalmente, sumiram do título da prova do Enem. Então, o aluno hoje ele não faz mais prova de geografia, ele não faz mais prova de história do Brasil. Tá? Quantas questões sobre história do Brasil eu li aqui? Praticamente nenhuma. Período do Império, nada. Período da Segunda Regência, Proclamação da República, República Velha, Vargas, nada. Constituição, a importância das constituições. Período de abertura, foi nada. As matérias de inglês, espanhol, os grandes literatos não foram citados. Nenhum escritor inglês foi citado. Nenhum escritor espanhol foi citado. Miguel de Cervantes, por exemplo, T.S. Eliot, os brasileiros. Foi citado essa de Queiroz em uma questão. Então, a prova acabou perdendo a sua essência, a sua importância, e deu lugar a isso que a gente leu aqui hoje. Então. Praticamente é uma prova 90% dela enviesada, com todos esses termos que estão na mídia e que são promulgados aí diariamente. E esse é o rumo que nós vamos ter nesse governo com essa prova.
Professor, assim, aí é falar sobre aí o tema. Rapidamente eu vou falar sobre o tema da redação do Enem.
Boa,
né,
boa, rapaz, bem lembrado. Peraí, então, que eu vou voltar aqui. É tanta coisa para falar,
eu vou falar, que a gente esquece. Então, vou falar o título aqui, né? O título já é a redação inteira, né? Que é aqui do Enem 2023. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Olha só o tamanho do... Já é o texto.
Pode falar. Peraí que eu tô caçando aqui, peraí. Ah, perfeito. Achei. Pode repetir, por favor? Repita, por favor. Desafios? Tá no mudo. Tá no mudo, então. Não ouvi. Aí. Agora tá certo.
Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil.
Exatamente. Concluindo, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Invisibilidade do trabalho, né? O que quer dizer isso?
Pois é.
Me ajuda aí.
Primeiro de tudo.
Não sei.
Pois é. Primeiro de tudo, primeiro assim, o texto assim, é extremamente longo, né? Já, assim, porque, sei lá, sempre tem que ter um título, assim, ter título, mas, poxa, eu podia botar um pouco menor, né? Um título menor, aí dá para ter uma noção do que tem que ser falado. Mas, poxa, realmente, tem que entender qual é o contexto, o que seja feito, né? Porque, assim, professor, assim, não sei, assim, falando sobre redação do Enem de modo geral, ou assim, não vi desse ano, mas eu vi de outros anos, aquelas redações consideradas nota 1000, tiraram nota 1000 da redação, lembrando que a redação do Enem vai de 0 a 1000, aquelas redações sem erros. E assim, em todas elas, é justamente pedindo uma, assim, tudo claro, com viés de esquerda, é aceito, claro, e também pedindo uma intervenção estatal. Literalmente todas que eu vi, assim, falando, redações, assim, consideradas aí nota 1000, sempre pedindo ali o Estado para resolver tudo. Eu acho que dá para ver como é que a banca do Enem quer que seja escrito, né?
A redação, eu não vou ler tudo aqui, são 4 textos, então, e o aluno teria que relacionar esses 4 textos nesse título aí, tá? Mas, basicamente, eu vou resumir aqui, ó. Ele diz o seguinte, que o trabalho doméstico, ele deve ter a mesma importância do trabalho do homem fora de casa. Pergunto para você, quem vai pagar, né? O trabalho doméstico, né? Rapidamente, ó, o trabalho de cuidado é essencial para as nossas sociedades e para a economia. Ele inclui o trabalho de cuidar de crianças, idosos e pessoas com doenças e deficiências físicas e mentais, bem como o trabalho doméstico diário, que inclui cozinhar, limpar, lavar, consertar coisas e buscar água e lenha. Se ninguém investisse tempo, esforços e recursos nessas tarefas diárias e essenciais, comunidades locais de trabalho e economias inteiras ficariam estagnados. Em todo o mundo, o trabalho de cuidado não remunerado... Então, não pode ter trabalho não remunerado, está proibido. A mulher fazer serviço doméstico sem ganhar é proibido. Não remunerado e mal pago é desproporcionalmente assumido por mulheres e meninas em situação de pobreza, especialmente por aquelas que pertencem a grupos que, além da discriminação de gênero, sofrem preconceito em decorrência de sua raça, etnia, nacionalidade e sexualidade. É isso. Então, prova está recheada disso aí, entendeu? Destruir a vida da família, destruir a vida da mulher que fica em casa cuidando dos filhos, que trabalha em casa. Mas isso é opressão, ela precisa ganhar, ela precisa ser remunerada. Afinal de contas, as crianças estão lá passando fome, né? Mas qual é a realidade dessa casa? Isso eles não contam. Qual a realidade dessas pessoas? Por que que a mulher não ganha e está dentro de casa? Porque ela quer? Então, o trabalho doméstico tem que ser remunerado. É isso. Por quem, eles não dizem, né? E como? Como é que vai fazer isso? Essa é a tônica, né? Tá sem áudio. Tá sem áudio, então. Agora sim.
Foi? Não, mas assim, na pergunta aqui, assim, quer remunerar o trabalho doméstico, assim, o trabalho em a mulher assim em casa, assim, não é só assim, empregada doméstica, não como empregada doméstica, mas trabalho doméstico mesmo. Eu realmente não consegui entender.
O Cultura e Reflexão falou de... Não falta citar mais os exemplos Carlos Gomes e Graciliano Ramos. Ah, Jesus, tantos outros aí, né? Tanta gente, Villa-Lobos, muita gente aí. Os romantistas todos, os parnasianos, os poetas portugueses, enfim. Citaria muitos nomes aqui que foram banidos, né, do nosso, da sala de aula. Então, procurei dar, dar um panorama, Isentão. Procurei dar um panorama, né? Então, selecionei aí 10 questões, tá? Então, é bacana quem puder dar uma lida, não em tudo, são 90, né? E para se ter uma ideia do que é, de como a educação no Brasil está sendo tratada, e o Enem é só uma parte disso, e que acaba influenciando muitos jovens da educação básica. E esses mesmos jovens da educação básica que vão para o ensino superior. E do ensino superior que sai o Enem, né? E aí esse ciclo, né, vai se repetindo.
É verdade. Então, aí, aqui, essa... que viu aí, leu aqui, o professor lendo aí questões aí do Enem, para ver como é que a questão, o buraco é muito mais embaixo nessa questão da educação, que é muito importante, né? Então, é isso, né? Já com 1h22 aqui de live, então, muito obrigado aí, professor, por aceitar aí o convite, aí, estar aqui, falar desse tema que é bastante importante. Quero agradecer a todos aí que estão ouvindo aí, estão ouvindo na plataforma de podcast, estão ouvindo, estão vendo aí no YouTube e comentaram no chat. Então, faça aí as considerações finais, professor.
Claro, claro. Quero agradecer, então, muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz. Falar sobre educação sempre é um prazer, é um assunto que eu convivo diariamente, é um assunto que está muito próximo de mim, e pela educação a gente consegue entender a nossa sociedade, como o jovem pensa as questões importantes, as questões complexas, não só a educação, mas a religião, a ciência, as artes, o cotidiano, e o próprio lazer, né? O que é o lazer? Qual é a função? O que o lazer pode trazer de benefício para o ser humano? Não é uma simples narrativa política, o lazer como tendo a política norteando essa ação. Mas o lazer, quero repetir aqui, o lazer desinteressado, o lazer para unir as famílias, o lazer que pode ensinar, que pode educar, e que pode amplificar os laços familiares e também os laços de amizade. Hoje, amizade é uma palavra muito corrompida. Hoje, as amizades estão escasseando e deram lugar a um simples jogo de interesse e uma mera conveniência. Então, é importante que a gente resgate essas questões, esses pontos que nos fazem crescer espiritualmente, culturalmente e intelectualmente. Então, obrigado.
Ah, eu que agradeço, professor. Então, eu agradeço também a quem falei que está ouvindo na plataforma de podcast, está assistindo no YouTube, está assistindo a live aqui, muito obrigado. Obrigado a todos que comentaram. Muito obrigado e até a próxima.